Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário do Namibi Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 17 de novembro de 2023, com os seguintes tópicos. Deputado da bancada parlamentar da UNITA, Lourenço Lumingo, irrita presidente da Assembleia Nacional durante a sessão plenária.
Todos os gatunos e ladrões que procuram estão no executivo.
Senão vou lhe tirar a palavra.
Sindicalistas angolanos denunciam escravatura nas empresas chinesas.
Trabalhadores na mata durante 4 meses, sem ver a família.
Deputados João Guerra e Sampaio Mukanda divergem sobre Namib no debate orçamental para 2024.
Pecam pela qualidade das obras.
Que é possível fazer mais e melhor.
Trabalhadores do caminho de ferro de Moçambique observam o segundo dia da greve.
Não fomos coagir com um documento que o Conselho de Administração.
Armadores de pesca de arrasto e de imersão em colete de forças em torno da atual legislação sobre a pesca em Angola.
É real, as acusações são constantes.
Somos a rádio online Namib Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, coprodução de Ismael Pena, edição de Fonseca Ching, eu sou a Esther Culembe, apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Durante a discussão e aprovação na generalidade da proposta do OGE para o exercício econômico 2024, na passada quarta-feira, 15, onde o orçamento foi aprovado com votos favoráveis dos grupos parlamentares do MPLA, Partido Humanista de Angola, PRS e FNLA, a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, não conteve os ânimos em relação à declaração política do deputado da bancada parlamentar da UNITA pelo Círculo Provincial Cabinda Lourenço Lumingo. O repórter Lloyd Espera completa a informação.
Carolina Cerqueira considerou insultuosa e ofensiva a intervenção do deputado Lumingo. Depois da primeira interrupção pela presidente Carolina Cerqueira, o deputado Lourenço Lumingo, na sua continuação da intervenção, voltou a exortar a PGR e os tribunais a não esquecer que os gatunos e ladrões procurados estão no executivo.
Relativamente ao setor da justiça, não creio que a PGR e os tribunais esqueceram que todos os gatunos e ladrões que procuram estão no executivo. Alguns até aqui na vizinha bancada parlamentar do MPLA com caras honestas. Gostaria de ouvir do Tribunal de Contas deste país se tem um controle de despesa das viagens excessivas do Presidente da República ao exterior em busca de investidores.
Senhor deputado, por favor, tem que ter decoro e tem que respeitar o regimento, não pode insultar os deputados do lado direito, senão também vamos insultar os do lado esquerdo. E depois não vai haver ordem na sala. Se eu permito que haja insultos dos colegas do lado direito, os colegas do lado direito também vão pedir para insultar os do lado esquerdo e vamos ter aqui uma situação incontrolável.
Carolina Cerqueira não resistiu, houve debate boca a boca e o deputado considerou de ditadura a presidente da Assembleia Nacional e esta tirou o uso da palavra.
Sua opinião, sem insultos. Vamos continuar com esse clima.
Obrigado, senhora presidente. Podem insultar até porque eu nunca roubei nada do erário público.
Deputado, se continuar a provocar, eu vou-lhe tirar a palavra.
Senhora presidente, peço que até agora não violei nenhuma lei. Então, não vejo os motivos de me retirarem a palavra.
Exatamente.
Não creio que a PGR e os tribunais esqueceram que todos os gatunos e ladrões que procuram estão no executivo. Alguns até aqui na vizinha bancada parlamentar do MPLA, com caras honestas.
Senhor deputado, eu peço para ter contenção com as suas palavras.
Obrigado pela ditadura. Gostaria de ouvir...
Desculpe, senhor deputado, eu vou tirar a palavra. Desculpe, mas eu vou tirar a palavra.
Enquanto isso, os deputados João Guerra e Sampaio Mukanda divergiam sobre Namibe no debate orçamental para 2024. O jornalista Fonseca Ching desenvolve esta notícia.
O atual estado das vias de acesso na região sul do país, com destaque para as províncias da Huila, Namibe e Cunene, são entre os vários temas levantados pelo deputado Sampaio Mukanda, do Grupo Parlamentar da UNITA, durante a discussão da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024 na Assembleia Nacional. Sampaio Mukanda questionou aos auxiliares do titular do Poder Executivo a não conclusão de algumas estradas que já vêm a custar nos orçamentos anteriores.
Quando será asfaltada a estrada Cunene Mulondo Matala até Cuima, Moçambique Desvirei, Kipungo Chicomba Caconda e a conclusão do troço rodoviário Bibala Camucuyo, Bibala Lola, Moçambique de Lucira Benguela, Moçambique de Bahia das Pipa, que há anos têm vindo a constar nos orçamentos.
O parlamentar do Galo Negro questionou igualmente a alegada falta de qualidade das estradas construídas no casco urbano na cidade capital do Namibe e do município piscatório do Tomboá.
Os projetos de requalificação de algumas ruas do casco urbano e a construção de novas estradas na periferia da cidade de Moçambique e do Tomboá são bem-vindos, porém, pecam pela qualidade das obras. Todavia, os namibenses questionam se o Conselho de Ministros aprovou mesmo a construção de estradas e passeios descartadas para Moçambique e Tomboá ou alguns dinheiros estão a ser desviados.
Em gesto de resposta, João Guerra, deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, pelo Círculo Provincial do Namibe,
grande parte das questões que nos foram apresentadas no dia 14 de agosto de 2022 por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, o Presidente de todos os angolanos, as estradas, as barragens, a ampliação da rede de iluminação pública, as condutas de água para o município de Moçambique, do Tomboá e os seus respectivos arruamentos da segunda fase, como estão contempladas neste orçamento de 2024.
O parlamentar do Partido dos Camaradas, no Namibe, disse que o tema das estradas na província consta no presente orçamento.
O troço rodoviário Moçambique-Virei, Bibala-Lucira, Bilucira-Benguela, todas essas ações estão inscritas no AGE. Nós acreditamos que sim, que é possível fazer mais e melhor pela vida das pessoas. Não entro no caminho das ofensas, porque tenho um certo respeito pelo senhor deputado Sampaio Mukanda, mas parece-me que o senhor deputado Sampaio Mukanda vive num outro sítio que não é a província do Namibe e a cidade de Moçambique. Tem que ser um pouco mais sério, um pouco mais honesto.
Os sindicalistas angolanos denunciaram nos últimos dias condições de escravatura autêntica em empresas estrangeiras, principalmente chinesas, algo que o governo diz estar a combater, segundo a Voz da América, na voz do jornalista Manuel José.
Os relatos são feitos por trabalhadores angolanos em firmas, sobretudo de chineses, em que aparecem situações em que os trabalhadores ficam meses e meses sem ter contato com os seus familiares. Outros há em que os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, como se de escravos se tratassem. Estes e outros casos foram já denunciados, segundo o líder da Central Sindical CGCLA, Francisco Jacinto.
E tem um horário de acantonar os trabalhadores na mata durante quatro meses, sem ver a família, sem se encontrar uma noite com uma folha durante quatro meses. Estamos a falar das piores condições do trabalho que ainda existe no país. Que é uma escravatura autêntica. Nós temos provado isso praticada pelas empresas estrangeiras, asiáticas sobretudo, mas também agora com grande conivência dos nossos cidadãos nacionais. A escravatura laboral faz parte do nosso caderno reivindicativo.
São casos reconhecidos pelo Executivo angolano e que estão a ser tratados, como assegura o Secretário de Estado do Trabalho, Pedro Felipe.
Temos uma escravatura moderna e não vamos camuflar a realidade. Há situações extremamente críticas e temos de ter a coragem suficiente para admitir a existência dessas infrações para que possamos tomar as medidas que se impõem. Mais do que as multas, há casos que constituem claramente crimes. E nestes casos, temos estado a encaminhar este processo para a Procuradoria-Geral da República.
O enfoque dado aos casos, na sua maioria, de empresas asiáticas, também mereceu esclarecimento do governante angolano.
Falaram aqui com muita ênfase da cidade da China. Os nossos colegas da Inspeção-Geral do Trabalho têm estado a fazer um trabalho muito decisivo sobre aquela superfície comercial.
A greve dos trabalhadores dos caminhos de ferros de Moçâmides, que compreende as províncias do Namíbio, Huila e Quando-Cubango, teve início quinta-feira, 16 de novembro de 2023, com a duração de 6 dias. Anabela Afonso tem mais dados.
José Serviço Canongueme, primeiro secretário da Comissão Sindical no Namíbio, disse que caso não houver negociações com a entidade patronal, vão para a segunda fase da greve, exigindo melhores salários e condições de trabalho.
O estamento do ferro do Moçambique é o mais penalizado. Ganhamos muito mal. Já Benguela está muito, muito além. Benguela ganha muito, até se calhar pode ser que é mais que Luanda também. Ganha muitíssimo bem. Luanda também ganha muitíssimo bem. Mas nós, nosso salário é péssimo.
O sindicalista denunciou ameaças por parte do Conselho de Administração.
Hoje não tivemos negociação. Ainda por cima, fomos coagidos com um documento que o Conselho de Administração...
E trouxeram esse documento aqui?
Deixamos o documento lá na empresa.
E o que é que o documento diz?
Caso os trabalhadores continuarem a aderir à greve, ficarão sem salário de 13º e sem salário de dezembro.
E quem assinou o documento?
Foi o presidente do Conselho de Administração, António Coelho da Cruz.
A reação dos trabalhadores não se fez esperar.
Eu sou a Avelina Jamila Quilecoveleca, estou há 11 anos na empresa dos caminhos de ferro, sou fatora de terceira classe. E desde que entrei, nunca mudaram a minha categoria. Estou sempre de terceira classe há 11 anos. E é triste. Como mãe, como pai, estou triste. Com esse salário, a cesta básica está cara. E com um salário, é preciso fazer que chiquila, tem que ficar um mês sem não comprar a comida, porque a outra vai receber. É complicado. E temos nossas mamães aqui no serviço, já são mais velhas, já não tem mais onde vão ir. E com essas ameaças, fica um pouco complicado. Precisamos da intervenção do senhor presidente, porque estamos a receber ameaças, temos filhos, mensalmente pagamos propinas.
Chamo Domingos Mulho Eduardo. Estou nos caminhos de ferro há 6 anos, mas até aqui continuo sempre na mesma categoria como fator de terceira classe. Falando na realidade, o fator de terceira classe ganha 87 mil kwanzas. Mas o mais triste é que eles é que aplicaram as próprias leis e depois não fazem cumprir. Isso é o mais triste. Gostaria que o presidente da República velasse pelo esse problema, porque o mais importante é resolver o problema do povo, como ele sempre tem dito.
Luiz Candongo, como é que é?
Eu sou maquinista há 2 anos. Meu salário é 87 mil kwanzas. Eu estou aqui na empresa do Caminho de Ferros de Moçâmides há caminho de 6 anos. Eu, quando entrei por esta empresa, entrei com o intuito de dar a minha força de contribuir para o bem-estar da empresa. Tão logo que eu entrei na empresa, eu me deparei com colegas que estão mais de 25 anos com a mesma categoria. É que eu achei triste. Fiquei triste e preocupado com o meu futuro e com o futuro dos meus filhos. A maior parte dos trabalhadores não tem em casa.
No segundo dia da greve, não houve pronunciamento da entidade patronal.
A utilização de artes proibidas que destroem o ecossistema marinho e as espécies em reprodução por embarcações de arrasto plágico que violam os limites das zonas de pescas definidas por lei está na base da escassez do pescado nos mares angolanos. Domingos Marques completa a informação.
A denúncia é do armador de pesca de imersão no Namíbio, Jaime da Costa e Silva, feita à Rádio Pública de Angola.
Estas embarcações têm meios de locomoção que andam entre 7 mil aos 12 mil cavalos, 12 mil HPs. Isso é bastante nocivo para a pesca. E quando os senhores estão a falar do mercado, do impacto que tem no mercado. Estão a falar concretamente do mercado de Luanda. Por que essas embarcações não desembarcam seu peixe no Namíbio, no Porto Pesqueiro do Tomo? Sim, que o mercado central do país é Luanda. Os senhores não se podem dar ao luxo de dizer que só as embarcações de arrasto é que vendem peixe em Luanda. Então assim vocês conseguem pagar as tripulações estrangeiras. Temos que ser realistas.
E o vice-presidente da Associação de Pesca de Luanda para a Indústria e Semi-Industrial, Pedro de Azevedo, recusa as acusações atribuídas aos armadores de pesca de arrasto e, em defesa dos arrastões, disse que algumas denúncias visam reprimir a pesca de arrasto que fornece mais pescado ao mercado.
É real, as acusações são constantes, aparecem em televisão, os órgãos de difusão massiva até aproveitam também esse tipo de informação. É importante terem atenção, os ouvintes têm que terem atenção que os nossos mares são seguros. Nós temos Marinha de Guerra, nós temos Força Aérea, nós temos Polícia Nacional. Nós ainda ficamos incomodados porque volta e meia mandam os barcos que estão em plena produção. Tem que mandar parar. Isso é para alertar a todos que há segurança no nosso mar, há fiscalização. Agora, a forma de denúncia é propositada. Por que que é propositada? Quando me tirar de uma das embarcações dos meus associados, que são os famosos arrastões, e que trazem mais de 50 mil caixas, ele vai conseguir especular o mercado.
Namibe fala a verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Eu sou a Esther Pulembe, estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe fala a verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.